alguns anos se discute o uso saudável de tempo de tela, recomendado para as crianças. Mas tudo que conhecemos mudou durante a pandemia, quando as aulas e até o contato social passaram a ser exclusivamente online, devido ao isolamento social. O programa Transformação Digital CBN de hoje é um especial de Dia das Crianças. E vamos falar sobre a saúde mental infantil e como as tecnologias podem ajudar no desenvolvimento dos pequenos, mas também sobre os cuidados que precisamos tomar. Por isso eu convidei a doutora Evelyn Eisenstein, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Evelyn, de um modo geral, como tem sido o impacto do isolamento social nas crianças?
Realmente tem sido um impacto, né? Positivo e negativo, porque existem novas mudanças de comportamento. Famílias inteiras em casa, pais trabalhando de home office, crianças e adolescentes fazendo atividades online quando podem, pelas escolas, que continuaram algumas sim, outras não, tendo atividades educacionais online. Então, tudo mudou.
Pois é, eu queria dividir com a senhora uma reflexão, é que eu também tenho filhos pequenos em casa e eu percebo que o tempo de tela, de certa forma, foi forçosamente ampliado. Isso em razão não só do tempo que as crianças já tinham ali para eventualmente usar um tablet, alguma coisa nesse sentido, jogar um jogo no videogame, mas porque agora a gente tem uma nova realidade, que é o ensino à distância. Como é que a senhora percebe os benefícios, se é que eles existem, né, dessa tecnologia conectada mais ao dia a dia das crianças, ou isso é um malefício de maneira geral?
Então, temos que ter cautela quando chamamos crianças de pequenos. O que nós estamos falando como pequenos? Então, de maneira geral, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda tela nenhuma, televisão, computador, notebook, celular, para crianças entre 0 a 2 anos de idade. Porque eles estão justamente no desenvolvimento cerebral e na parte importante do desenvolvimento da linguagem, fala e linguagem. Então, nós estamos vendo, por exemplo, e aí vamos lá para os malefícios, os pequenos, como você chamou, os menores de 2 anos, com atrasos do desenvolvimento da fala, inclusive com o diagnóstico diferencial de transtorno de espectro autista, e que não é. Né? Então, simplesmente porque eles não conseguem entender o bidimensional da tela. Por exemplo, ver nem quero falar uma galinha pintadinha, porque já está difícil, um gatinho lá na tela é uma coisa totalmente diferente do ter um gatinho pulando no colo. A seguir, entre 3 a 5 anos, né, meia hora, uma hora de desenho animado com conteúdos não violentos, sempre com a supervisão dos pais. As crianças não podem ficar abandonadas perante uma tela. E a partir, então, da idade escolar, 6, 7 anos, 10 anos, aí podemos esticar para 1 ou 2 horas e adolescente até 3 ou 4 horas por dia. Tão importante isso, porque, por exemplo, nós estamos falando também de atividades educacionais online. Então, é importante saber organizar esse tempo e delimitar esse tempo, porque a criança precisa também ter atividades fora da tela. Faz parte do desenvolvimento cerebral. Então, vamos falar brincar ativamente, e estou falando desde armar um jogo, Lego, dominó, jogo de carta de mico, trenzinho, e atividades que a família, por exemplo, também possa fazer com a criança. Vamos lá, fazer um biscoito junto, uma pizza, arrumar o quarto. Então, existem várias outras maneiras de se passar o tempo e, como a gente fala, né, distrair, sem ser só ficar totalmente escravizado num conteúdo da tela.
Perfeito. A senhora mencionou nessa oportunidade que os pais têm de dividir o seu tempo com as crianças, né? Estimulando numa atividade lúdica, como um jogo, como bem mencionado para a senhora. Mas como é que o consumo de tecnologia pelos pais e pelas mães, quer dizer, isso é cada vez mais recorrente, né? A gente vê muitas vezes famílias inteiras ali, direto no celular, mal se olham. Como é que esse mau hábito, talvez, ou essa recorrência da influência desses equipamentos digitais dentro dos lares pode influenciar negativamente as crianças?
Então, vamos lá falar do negativo, né? Ou dos malefícios. Então, nós estamos falando justamente desse consumo prolongado e exagerado das telas e dos conteúdos, né? Então, a família fica quase que escravizada naquele conteúdo da tela. Então, nós estamos falando de dependência tecnológica e uso problemático dessas mídias interativas e que trazem enormes repercussões corporais. A primeira, mais comum, transtornos de sono. Depois, transtornos comportamentais, crianças mais irritadas, crianças reclamonas, que começam a conflituar, inclusive, com os pais, né? Que nós chamamos problemas de ansiedade, depressão, mas é preciso ficar alerta que isso não é só uma palavra, como eu falo, isso é um diagnóstico, né? Precisa se entender que essas alternâncias comportamentais são muito comuns. Ficar sentado o tempo todo, então, sedentarismo, por exemplo, quer dizer, mesmo em casa se pode fazer exercícios, né? Pode se correr, pode se alongar, dançar. Nós estamos também falando outros riscos, então, mais graves e que nós precisamos ficar bem cautelosos, né? E também problemas visuais, problemas ortopédicos, problemas de transtorno de postura, problemas de auditivos, de ter que usar, por exemplo, um headphone. Então, tudo isso vai causando o que nós chamamos os prejuízos à saúde e os pais precisam ficar alertas.
Como é que a gente pode ajudar, doutora, os nossos filhos a ter uma vida mais saudável e equilibrar essas duas questões, né? A importância, evidentemente, da tecnologia, porque ela pode ser um instrumento de desenvolvimento cognitivo, se usada com controle, com cautela, né? E também como cuidar para poder desenvolver uma boa saúde mental nas crianças.
Então, algumas recomendações são importantes. E vou voltar à palavra que você usou, o equilíbrio, né? O bom senso. Senso, por exemplo, de segurança, privacidade, qual o conteúdo que a criança está acessando, se não é um conteúdo violento, desafios perigosos, programas de sexualizados, né? Tem muitos youtubers querendo vender produtos, inclusive, para criança. Então, em termos de conteúdo, segundo o que nós falamos, usar o tempo para outras atividades fora da tela. O que puder ser feito também de passear ou caminhar com a criança numa natureza ao ar livre, quando possível, mesmo de máscara, né, lavando mãos. Então, todos esses cuidados podem ser necessários. E um terceiro aspecto que nós estamos chamando muita atenção é desconectar. Desconectar na hora, por exemplo, de refeição, na hora do almoço, na hora do jantar, que a família está convivendo, conversando, né? E principalmente 1-2 horas antes de dormir. Então, as telas têm o que nós chamamos uma onda azul, que bloqueia um hormônio chamado melatonina, e que vai, inclusive, prejudicar o crescimento dessa criança quando ela faz o sono profundo, porque bloqueia, inclusive, a produção de hormônio de crescimento. Então, nós estamos vendo, por exemplo, e voltamos à palavra ansiedade, muitas pessoas que perdem, inclusive, o que nós chamamos o ciclo circadiano, né? Então, a produção hormonal, porque ficam na luz da tela o tempo todo e com isso se tornam mesmo mais ansiosos. Então, é importante preservar o que nós chamamos os tempos corporais. A criança precisa ter seu tempo de tomar banho, de ter um sono saudável, de alimentar, fazer exercícios. Então, tudo isso é o que nós chamamos as regras de convivência, né? E convivência saudável. Mesmo durante o período de pandemia e mesmo durante a exposição de telas, quer dizer, desconectar, desligar e poder conversar, né? O que você está sentindo, como é que foi o dia hoje, né? O que nós vamos fazer juntos. Existem maneiras que a família pode usar para deixar que todos expressem as suas emoções, as suas incertezas. Nós vamos ter que sair todos juntos dessa pandemia mais fortalecidos. E a criança e o adolescente vai ter que ter a lembrança que foi um momento difícil realmente que nós passamos com a família naquela época da pandemia, mas saímos todos unidos e fortalecidos.
Doutora, eu gostaria de que a senhora, se possível, dividisse com a nossa audiência que informações que o nosso ouvinte, que a nossa ouvinte pode ter lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria que possa ajudar na condução da criação aí dos nossos filhos baseado nessas premissas todas que você dividiu com a gente.
Então, recomendações em gerais, a Sociedade Brasileira de Pediatria, no seu site, tem recomendações, saúde para famílias, tem documentos sobre, inclusive, o uso que nós chamamos boas telas e mais saúde, que podem ser baixados por educadores ou, enfim, pais responsáveis. Existem outros sites e fontes que recomendamos, por exemplo, a da SaferNet, se for caso de denúncia, ou também canal de ajuda, muitos materiais educativos para os pais. A própria Google e Facebook também têm materiais, seja incrível na internet. É importante os pais aproveitarem essa oportunidade de aprenderem um pouco mais sobre cuidados em geral. E a própria Organização Mundial de Saúde e UNICEF também têm documentos sobre o uso seguro e online saudável para crianças e adolescentes. Então, vamos tentar otimizar da melhor maneira possível esse tempo, que é um tempo, como falamos, de convívio prolongado, mas com os pais, né? Em vez de ser com as telas.
Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Ele foi muito especial porque ele traz muitas reflexões, sobretudo como que a gente consegue, como pais, como responsáveis, como a gente consegue equilibrar os benefícios da tecnologia, que são inúmeros, isso acho que é de conhecimento geral. Tecnologia é um instrumento realmente de transformação de realidade, ela pode ajudar nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes a se desenvolverem muito mais proporcionalmente do que as gerações passadas conseguiram se desenvolver. Ela é um instrumento realmente que tem um potencial enorme de desenvolvimento cognitivo. Entretanto, ela também tem malefícios enormes, não só no sentido da socialização, também no sentido do próprio desenvolvimento cognitivo. A gente tem que tomar bastante cuidado, até para usar uma expressão que está sendo muito bem difundida, né, nos últimos tempos, que é não deixar que a tecnologia seja uma espécie de uma chupeta eletrônica para as crianças, que ela possa substituir a formação e substituir o acompanhamento dos pais e responsáveis. O acesso assistido, acompanhar o desenvolvimento das atividades digitais dos nossos filhos, dos nossos responsáveis, é absolutamente importante. Então, ao invés de proibir que seus filhos, que as crianças que estão perto de você utilizem tecnologia, o ideal é conversar com elas sobre isso. Conversar sobre a importância de ter um equilíbrio nessas relações e conversar um pouquinho sobre a importância de que existem coisas efetivamente ruins nesse universo e, como tudo na vida, o importante é ter equilíbrio. cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Tchau!